Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, Oswaldo. Às 12 horas e 41 minutos. Hoje não iremos sortear nada, tá? Hoje não iremos sortear livro nenhum, nem revistas. No próximo sábado, já chegando as revistas, né? A Revista Internacional do Espiritismo e também livros que eu ganho de várias editoras. Inclusive agora da editora Viva Luz, que mandou uns 10 livros para sorteio também. Tudo livros novos. No próximo sábado estaremos aí, aqui com os sorteios, tá bom? Dia 1º, o Ismael Gobo em Bilac. Ah, tá. Ah, sim. Pessoal lá de Bilac, um abraço, né? O Ismael Gobo estará em Bilac. Você é sobre o Pacto Áureo, né? Das federações, da Federação Espírita Brasileira. Aniversário, né? Então, Ismael Gobo, então, dia 1º, quinta-feira, né? Lá em Bilac, né? Tá aí o registro, então, desta informação com o Ismael Gobo lá na cidade de Bilac. Pois bem, Dr. Emerson Sumariba Júnior está aqui. E ele irá abordar um tema muito importante. Mas vamos ouvir primeiramente os cumprimentos. Boa tarde, doutor Emerson.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. E é mais uma vez um grande prazer estar presente aqui na rádio e trocar ideias com as pessoas. E principalmente para que nós possamos fazer uma valoração de nossas vidas e do nosso dia a dia.
Doutor Emerson Sumariba Júnior, juiz de direito da terceira vara criminal e corregedor da Polícia Judiciária. Também é professor universitário, né? Professor em Direito da Faculdade Toledo, da Universidade Toledo, aqui em Araçatuba. E ele é orador aqui da Casa do Caminho, aqui de Araçatuba, e colaborador da Casa do Caminho Ave Cristo, da cidade de Birigui. E eu sempre estou em contato com o Dr. Emerson lá no fórum, né? Quando eu vou levar a revista e o jornalzinho do Dr. Emerson. E combinamos, né, de... Doutor Emerson, que dia que o senhor pode? A gente entende que ele é muito atarefado, né? Então, o doutor Emerson agendou para hoje. Qual tema o senhor vai falar, doutor Emerson? Muito importante. Sofrimentos.
Muito bem. Esse tema, eu passei a desenvolver a partir do dia 5 de junho de 2009, desse ano. Por quê? Em 2009, nesse dia 5 de junho, o meu pai desencarnou, faleceu. E nós temos pais e pais. O meu pai, vamos dizer, me perdoe os outros pais, mas o meu pai é o melhor pai do mundo. Eu perdi um grande amigo, um mestre, um cúmplice, um companheiro, um guia. Perdi de forma material, porque espiritualmente eu noto e sinto que a presença dele sempre me ilumina e sempre me ajuda. Eu nunca senti meu pai tão presente em minha vida agora, principalmente que ele não tem mais o corpo físico que o limita. Ele está totalmente energia, totalmente espírito. Mas a gente tem a dor e o sofrimento da separação material. E nós fazemos algumas palestras espíritas, participamos de alguns estudos, e o tema sofrimento sempre é abordado. Mas quando a gente passa pelo problema, quando a gente enfrenta uma causa de sofrimento muito forte, como foi essa, a perda do meu pai, a gente passa realmente a meditar no nosso dia a dia. Um mês depois, pouco mais de um mês depois, 27 de julho, eu também perdi o meu cunhado. O irmão da minha esposa também faleceu, ele já estava doente, né? Mas estava enfrentando a doença com muita dignidade e acabou não resistindo e faleceu. Outro problema, outro sofrimento relacionado ao desencarne na nossa família. E aí, como fica? Porque eu noto que as pessoas olham para a gente e esperam a reação. Porque, principalmente nós que falamos, né, e realizamos palestras, somos muito observados nos nossos comportamentos, em nossas condutas. Então, e agora? Quando morre o pai de outra pessoa, os outros familiares, é uma coisa. Quando é da gente, é diferente. consolar os outros é uma coisa, e como fazer uma autoconsolação, vamos dizer assim, é diferente. E é nesse momento que a gente descobre a beleza da doutrina espírita. Por quê? A doutrina espírita, ela nos mostra essas realidades terrenas do nosso planeta. A doutrina espírita, ela nos dá o consolo, não aquele consolo da dó, da piedade, não. O consolo da razão, que é o verdadeiro consolo, é o da razão, é o da racionalidade. E a doutrina espírita também nos ensina como agir e como se comportar diante de situações tão dolorosas, materialmente falando. Então, observe. A doutrina espírita, ela nos ensina a respeito da morte pelo desencarne. A encarnação e a reencarnação é um assunto científico, não é religioso. Quando nós tratamos de uma forma religiosa, nós sempre caímos na mesmice, vamos dizer assim, naquelas discussões que não levam a nada, discussões religiosas, até comentamos há pouco, né, que a religião, ela é muito importante na vida de um homem. Porém, nós não podemos esquecer que a religião sem a ciência, e sem o bom senso, e sem a racionalidade, ela é perigosa. A religião, se não tiver a racionalidade como base, ela leva o homem à guerra, à disputa pelo poder, a mortes.
Como a história está recheada aí, né, doutor?
Desde a origem da humanidade, os grandes causadores das guerras são religiosos. Eles usam a religião para disputar poder, guerrear, matar e dominar. A doutrina espírita, ela mostra um caminho mais racional, um caminho mais lógico e um caminho que dá para a gente traçar. Recentemente, conversava com algumas pessoas sobre o aspecto apenas religioso do homem, e a gente chega à seguinte conclusão: o reino dos céus. Não há um ser humano no planeta Terra, tirando Jesus Cristo e outro, dois ou três aí da humanidade, que teria o reino dos céus. Não há um cidadão comum, como nós, que não tenha defeitos, que não tenha falhas, que não tenha errado. Então, esse reino dos céus, que se prega de forma religiosa, ele é inalcançável. Agora, o reino dos céus, pelo burilamento, pela melhora e pela reforma íntima, esse sim é algo perfeitamente possível, desde que a gente trabalhe para resolver. E quando nós somos abatidos por sofrimentos, por causas que nos trazem um sofrimento, a gente passa a meditar, passa a pensar. Ou não. Tem pessoas que, diante do sofrimento, se entregam às lamentações, aqueles choros intermináveis, aquelas dores. A pessoa fica até chata, né? Fica até ruim de encontrar, porque ela fica negativa, ela só reclama.
Revoltada,
né? Revoltada, ela chora, ela fica revoltada.
Ofende como, até a Deus, né?
Ofende a Deus, como se ela fosse a maior vítima da humanidade. Quer dizer, o egoísmo é tanto da pessoa. Porque a pessoa assim é egoísta. O egoísmo é tanto que ela se esquece que ela vive num planeta e ela divide esse espaço no planeta com milhares, milhões de seres humanos. Não é só ela. E que milhares de seres humanos passam por dificuldades muito maiores do que a dela. Vamos pegar aqui nós, brasileiros. Temos as dificuldades nossas aqui no Brasil, mas se nós compararmos aí com o que os outros povos mais pobres passam, sabe, na Etiópia, parte da África, aquelas dores, né? A miséria total, ou mesmo dentro do Brasil, se nós pararmos na nossa região, vamos dizer assim. Estava conversando semana passada com um compadre meu que esteve em Pernambuco, e ele me falou que não acreditou quando viu que tem civilizações, cidades ali, que não tem energia, que tiram água de poço, não tem energia elétrica, não tem a mínima noção de como é o mundo, sabe? Um sofrimento incrível, dores, e se adaptaram, estão vivendo. E o interessante é que ele falou que no período que ele ficou lá não teve nenhuma lamentação, nenhuma reclamação. E nós, que temos tanta tecnologia próxima, tanta coisa que nos socorre, a gente vive só nesses campos nas lamentações, nos sofrimentos. Então a gente tem que parar para meditar. E eu passei a meditar em muitas coisas em razão desses acontecimentos tristes que passei, mas que muitos passam, muitos já passaram, e todos, sem exceção, vão passar. É isso que eu passei a reparar. A doutrina espírita sempre jogou muito aberto com isso. A morte é a única certeza terrena que nós temos. Nós temos várias doutrinas, vários estudos, várias teses sobre a origem do mundo. Das mais científicas, aquela mais simples e mais infantil possível. Nós temos, vamos dizer assim, teses sobre comportamento humano. Nós temos culturas várias por todo o mundo. Mas a única certeza terrena é de que um dia todos morrem. É algo indiscutível. É algo que não há nenhuma contradição. A morte é a única certeza que a humanidade tem. Todas as demais teses, demais segmentos, inclusive sobre aspectos religiosos, a doutrina espírita prega algo, as outras religiões divergem em alguns pontos, ou seja, não há uma uniformidade na morte. Essa aí, algumas interpretam de uma forma, outras interpretam de outra, outras têm cultos diferenciados para enterrar, para sepultar o morto, mas a morte é indiscutível.
Já tentaram driblar, né? Muitos, né, doutor Emerson, na história aí, né? Por exemplo, lá no Egito, né? Embalsamando, mumificando, que a pessoa poderia voltar naquele mesmo corpo.
Tá, né? Até agora não voltou não ninguém. Jeito. Mesmo nos filmes de terror, quando a múmia volta, coitada, volta toda mumificada, né? Sem vida nenhuma. Quer dizer, então voltar daquele jeito também, eu prefiro não voltar.
Deus,
né?
Me livre.
Então não tem, é uma certeza total. O homem ainda, a ciência ainda luta, né? No tocante a isso. O máximo que nós conseguimos até o momento foi uma prorrogação.
A longevidade.
Né? Longevidade, só o máximo que nós conseguimos. Então, o sofrimento, ele coloca cada ser humano numa oportunidade de meditar, de debater, de ter ou não a sua reforma íntima, uma oportunidade de reforma íntima. Se você optar pelo caminho da dor e do sofrimento desmedido, das lamentações, do choro incontrolado, da angústia de que Deus te abandonou, toda aquela conversa mole que a gente sabe, se você optar por esse caminho, você não vai crescer. Você vai ficar naquela mesmice de sempre. E é interessante notar que o mundo não vai parar porque você está sofrendo. Agora, se você adotar o caminho de buscar melhores informações, de mudar a forma de vida, de passar a vivenciar realmente os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente começa a melhorar. Começa a sentir assim um ânimo maior, começa a ter uma energia diferenciada no organismo e começa a mudar principalmente o comportamento. O comportamento é algo muito interessante, porque nós, como seres humanos, nós estamos mais próximos do instinto do que da razão. Nós tentamos enganar ao próximo. Eu observo muito o comportamento que a gente tem em casa e o comportamento que a gente tem na rua. A maneira como a gente trata nossos filhos e a maneira como a gente trata os filhos dos outros. A maneira como a gente trata a nossa esposa e a maneira como a gente trata as outras mulheres. Dentro de casa, a gente mostra a nossa realidade. Observe, às vezes, a higiene de determinada pessoa, a maneira como ela se comporta. Na rua, a gente mascara um pouco. A gente é um pouco falso nisso aí. Certo? O que não é ruim. Isso mostra realmente o respeito.
Tem, né, uma certa diferença também no local de trabalho, né, doutor?
Ah, sim.
E convive, às vezes, 8 horas por dia com as pessoas.
Por dia, exatamente.
Né?
Interessante que a maneira como, às vezes, a gente trata o superior e trata aquele que é subordinado. É interessante. Aquele que mais puxa o saco do chefe é o que mais pisa no subordinado. Interessante, né? Essa situação. Porque mostra realmente ainda o grau evolutivo do homem, que é pequeno ainda. Nós, repito, estamos muito mais próximos dos instintos do que da racionalidade. Basta mexer com a gente, se nós colocarmos 10 pessoas e tirarmos as 10 pessoas do sério, 8 pessoas terão reações violentas. Apenas 2 se mostrarão controladas. Eu sou muito sincero, eu me coloco entre essas 8 de reações violentas. Não há por que esconder o nosso grau evolutivo. Eu não vou aqui agir com falsidade, não. Eu estou muito mais próximo do instinto do que da razão.
Na média de 80%, doutor Emerson.
Ah, daí para mais. É? Né? Daí para mais. Nós estamos mais próximos de instintos do que da razão. Quando a gente se toma consciência dessa posição, que é uma realidade, e não é de se assustar, é a nossa realidade, nós já estivemos pior que isso, nós passamos também a fazer outro tipo de meditação. E os sofrimentos passam a ter conotações diferenciadas. Atualmente, quais são as causas de sofrimentos da humanidade? No geral, problemas relacionados à saúde, problemas financeiros e problemas familiares. Bom, as famílias nós formamos. Eu me caso, eu formei a minha família, eu me casei e formei a minha família porque eu quis. Os problemas financeiros são afetos a todas as pessoas. A quem tem mais, a quem tem menos e a quem não tem nada. E os problemas relacionados à saúde são problemas de responsabilidade nossa. Então, dos 3 tipos de problemas maiores, das causas de sofrimentos, são todas de origem humana. A origem dessas causas, a origem desses sofrimentos, é humana. Nós é que criamos. Nós é que criamos esse aspecto família nos moldes atuais. Nós é que criamos o sistema de emprego, de serviço. Nós criamos o dinheiro. E nós é que criamos essa diferenciação social pelo dinheiro. Quem tem mais é melhor, quem tem menos é pior. Nós é que criamos isso. E nós criamos hoje os maiores problemas de saúde. Há pouco antes do programa, brincávamos com o seu Oswaldo, o problema dos doces, do diabético e tudo mais. Isso. Bom, nós é que criamos o excesso no doce, o excesso da alimentação. Esse excesso criou determinadas doenças que hoje derrubam os homens. Problemas cardíacos, problemas de hipertensão, problemas relacionados ao sistema gástrico, sistema neurológico. Então, hoje, o estresse é a doença do cérebro.
A parte psíquica, então, nem se fala.
Agora, a pessoa fica deprimida porque está com excesso de trabalho. Mas por que trabalha tanto? Porque tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Para quê? Para manter o padrão de vida. Padrão de vida que nós criamos. Eu estava nesses dias, lá na academia, treinando, né, fazendo exercício, para ter cuidado do corpo também, né? E uma pessoa, um colega de academia, um senhor, foi interessante a observação que ele fez, que ele disse o seguinte: poxa, eu quando eu fui pequeno, poxa, quando eu era garoto, família pobre, eu passei uma necessidade, andava a pé para cima e para baixo, E, olha, mal tinha o que comer, era uma dificuldade. Quando minha mãe conseguiu comprar uma geladeira em casa, só tinha água dentro. Olha, eu fui comprar minha primeira bicicleta com 20 anos, bicicleta usada, uma luta. Muito bem, eu estudei, me esforcei, hoje eu trabalho, hoje eu moro numa casa muito grande, eu tenho 3 carros na garagem, a minha geladeira está derramando de comida. E eu fui no médico, o médico mandou eu andar a pé e parar de comer. Poxa vida, né?
Então, isso ele, acontece muito.
Ele brincou que eu achava, falei, a primeira coisa, você troca de médico. Primeira coisa, troca de médico.
Ou então se prepare para desencarnar mais cedo.
Mais cedo, porque, veja bem, nós criamos esses problemas e sofremos com esses problemas. Sofremos muito com doenças, sofremos muito com transtornos. Sofremos muito com relacionamentos familiares. Então, hoje é pai reclamando de filho, filho reclamando de pai. Mas, poxa, quem cria os filhos são os pais. Pelo menos deveria ser assim. Né? Se hoje os pais não têm tempo para criarem seus filhos, eles vão responder por isso. Né? É, as pessoas observam, porque eu pouco tempo que me sobra... Eu me dedico muito a meus filhos. Me dedico mesmo. Acompanho meus filhos em todas as suas atividades. Estou sempre com eles.
Da última vez que o senhor veio aqui, o senhor trouxe um, né?
Exatamente, exatamente. Que não está hoje aqui porque está na escola com a minha esposa, num trabalho da feira de ciências que ele tem que fazer, lá no Colégio Degrau, onde ele estuda, certo? Mas já cedo eu já levei ele para jogar no América. Ele é goleiro do América, já levei ele para jogar, já acompanhei o treino dele, amanhã tem jogo, vou levá-lo, há uma participação, e nesses 40 minutos que eu tive em casa, ainda consegui fazer uma sentença, quer dizer, ainda consegui trabalhar um pouco. Dá para a gente dividir, até se esforçar no trabalho, sacrificar no trabalho, mas a gente tem que se dedicar à criação dos filhos. Isso não dá uma certeza de que eles serão ótimas pessoas, porque são seres humanos. Mas, pelo menos, a gente tem aquele prazer e alegria de participar do crescimento deles, participar da vida deles. E se eles não derem boas pessoas, é porque também nós falhamos nisso. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Porque a falta de assumir responsabilidades também leva aos sofrimentos que nós estamos passando. Sabe, hoje, as pessoas não querem assumir responsabilidade. Eu vejo no fórum, a pessoa erra, pratica o crime, ela não quer assumir quem errou, ela tenta arrumar desculpa, ela tenta arrumar justificativa. O Brasil, nessa parte, ainda peca muito no sistema legislativo, porque as nossas leis são feitas, infelizmente, ainda, né, para defender o marginal, para defender o devedor, para defender o pilantra. Elas não são feitas para defender o cidadão de bem. Mas é que o cidadão de bem brasileiro também é muito pacato, é muito quieto, ele não participa de nada, ele não cobra da classe política como deveria cobrar, ele não participa ativamente do crescimento do país no sentido político, de nós termos uma legislação que atenda às necessidades da sociedade. Hoje as legislações são feitas é o quê? É para atender os interesses do preso, é para atender os interesses daquele. Eu não vejo o cidadão de bem trabalhar no sentido de fazer uma legislação para o benefício dele, cidadão de bem. Isso leva ao sofrimento, isso causa o sofrimento. Então, quando eu vejo as pessoas sofrendo por determinadas coisas, olha, não tem, gente, num sistema de energia planetário, ação e reação, a que se faz, a que se paga. Você colhe aquilo que você plantou, não foge disso. Então, nós observamos que os grandes sofrimentos que hoje atingem a humanidade são de responsabilidade da própria humanidade.
E dessa forma, como o senhor disse, mesmo aqueles que procuram agir corretamente, né, as pessoas, vamos dizer assim, que estão mais tranquilas, mais calmas, sofrem também, doutor Emerson, por esses outros, por essas outras criaturas que agem de forma errada, né? Quer dizer, psicologicamente, o cidadão de bem está muito angustiado, né, com o que possa vir a acontecer com ele, de repente, principalmente nas grandes metrópoles. Né?
Ah, exatamente. E as grandes metrópoles vão aumentando, mas vejam, o pessoal comenta o trânsito. Vamos dar um exemplo aqui, o trânsito de São Paulo. Caótico, aquele não anda. Mas hoje o camarada, ele melhorou um pouquinho materialmente na vida, a primeira coisa que ele compra é um carro. Não há um pensamento coletivo, é individual. Aí a gente fala, ah, mas o que é que o transporte público é muito ruim? É muito ruim, eu concordo que é muito ruim o transporte público, porque não há cobrança, não há exigência. Ou seja, a pessoa melhora um pouquinho, ela quer sair do transporte público. Quem fica no transporte público? Quem não tem condições. E quando ele passa a ter condições, ele quer sair do transporte público. Transporte público, nessa forma, nunca vai melhorar, nunca vai ser bom. Nunca vai atender, nem de forma razoável, óbvio. Porque a pessoa, quando melhora um pouquinho, ela sai. Eu, quando vou a São Paulo, eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu uso táxi. Deixo o carro para o local que eu fui, faço tudo, ou a pé, ou de metrô, ou de táxi, ou de ônibus. Utilizo muito ônibus em São Paulo. E as pessoas estranham. Mas como um juiz andando de metrô, como um juiz andando de ônibus, mas qual é o problema? É o transporte público. Ah, mas é de qualidade ruim. Mas é porque a gente não cobra, a gente não exige, a gente não trabalha para que isso seja melhor. A minha parte eu estou fazendo. Nós devemos incentivar para que as pessoas façam isso também. Porque senão gera sofrimento. E lá vem novamente no tema o sofrimento. E aí nesse sofrimento a gente fica com angústia, fica com dor, fica com tristeza ali, e aí fica alimentando esses tipos de sentimentos negativos, em vez de a gente espantar esses sentimentos negativos. A gente tem que valorizar um pouquinho também o que nós temos e deixar um pouco o sofrimento de lado. Enfrentar o sofrimento de uma forma racional. Quando eu choro a morte do meu pai, no exemplo que estou dando aqui, eu choro a minha dor, depois eu tenho que partir para continuar o meu trabalho, continuar a minha atividade. Por quê? Porque meu pai não foi o único pai que morreu. E nem será o último. Não foi o primeiro, nem será o último. Quantos pais, nesse mesmo momento que eu estou falando, estão morrendo mundo afora? Pessoas estão passando por esse tipo de sofrimento. E a gente tem que enfrentar. Dói, mas a gente tem que enfrentar. Hoje, o grande sofrimento do ser humano, pelo menos aqui no Brasil que a gente observa, é a tal da depressão. Não é isso? E a depressão gerada pelos excessos cometidos pelo homem. Excessos de sofrimento, excessos de trabalho, excessos disso, excessos daquilo. Nós precisamos aprender a conviver sem os excessos.
E no caso da depressão, do pânico, do estresse, o estresse nem tanto, mas no pânico e a depressão, as criaturas, nós encarnados, quando sentimos esses sintomas, sofremos uma influência muito grande também da espiritualidade, né, doutor Emerson? Sim. Que se sintonizam com a criatura que está sentindo esse tipo de problema, e aí aumenta, agrava, né?
Exato. É uma situação que a doutrina espírita explica muito bem. A doutrina espírita explica de uma forma genial que a pessoa, quando desencarna, quando ela morre, ela não vai mudar a forma de pensar porque ela morreu. As pessoas se iludem achando que o cara é ruim, é perverso, morreu, vai ficar santo. Imagina, vai continuar ruim, perverso e maldoso como ele é. Simplesmente ele não vai ter o corpo físico. Aí ele vai se encostar em quem é ruim, perverso, e ele vai aproveitar as brechas das pessoas. Quem dá essa brecha, ele encosta. Aí a pessoa fala, mas aí Deus não vai me proteger? Mas você não quer proteção. Deus te dá todos os caminhos, toda a proteção possível. Você não quer usar, você não busca. Você abre o seu coração, em vez de abrir seu coração para Jesus, você abre o seu coração para o obsessor, para o espírito negativo, para o espírito perverso. Você não pode reclamar depois. A opção é nossa. A opção é feita pela própria pessoa. E a gente se ilude. Não, discuta, agora fulano morreu, agora, tadinho, agora que ele morreu vai ficar bom. Não vai. Nem melhor, nem pior. Vai continuar da mesma forma que ele pensa.
Mesmo aquelas pessoas boas, né? Poxa, fulano, gente boa, bondoso, fez tanta caridade. Mesmo aquele também não vai tornar-se santo de uma hora para outra. Não, continua a mesma pessoa.
Lógico,
né?
Nós estamos longe, né? Essa parte de santo para nós ainda é coisa de barra, a gente tem que acender vela, alguns, né? Porque é coisa muito distante da raça humana. O atual estágio evolutivo da raça humana é muito distante. Né? Nós estamos mais para homem das cavernas do que, do que propriamente... tanto é que a maioria está mais para homem das cavernas, é um ou outro que consegue chegar à Lua, né? Veja, a distância do homem é muito grande. Por isso, quando a gente tem alguma razão que nos causa sofrimento muito grande, a gente tem que parar, meditar, pensar, botar o pé no chão, entender que os problemas mundanos são problemas mundanos, entender que de uma hora para outra a gente pode ser chamado ao retorno à pátria espiritual, e a gente tem que estar sempre, pelo menos, preparado ninguém está, mas pelo menos consciente disso, de que a gente tem que ir melhorando a forma de pensar, melhorando a forma de agir, melhorando o comportamento, melhorando condutas. Sabe, a doutrina espírita é uma doutrina de alegria, de energia, não como algumas pessoas a tornam, de tristeza, de dor, igual essa semana eu fiz uma palestra lá no centro sobre, né, sobre a oração, a prece. A oração, a prece, tem que trazer algo positivo, tem que trazer energia positiva, tem que dar ânimo, não dor, desespero. Tem pessoas que realizam prece que dá vontade de bater na pessoa. A pessoa faz aquela prece naquele grau de sofrimento que eu já cheguei, a pessoa fazendo prece, bate no e fala assim, escuta, você está morrendo? Não, então para, porque isso aí não é prece. Você quer externar seu sofrimento, vai externar outro lugar. Pô. Que é isso? O lugar de prece é uma coisa de energia, uma coisa de positiva na pessoa. Nesse aspecto, a gente está comentando, tem pastores evangélicos que são excelentes. O pessoal, pô, os evangélicos... mas o evangelho, quando faz a prece, ele passa e transmite às pessoas que estão ali uma energia, uma alegria, mesmo que seja momentânea, mas tem que colocar a pessoa para frente, para cima,
muitos,
né?
Muitos padres também, né?
Hoje a própria Igreja Católica já está fazendo isso. Acabou aquela prece, oração recitada, aquela coisa que ninguém prestava atenção. Hoje não, porque a prece é algo que nós devemos ter.
E às vezes até em latim, que ninguém entendia
nada, estava uma coisa decorada. Hoje a prece é algo positivo. A prece tem que trazer alegria, tem que trazer vontade de crescer, vontade de evoluir, vontade de melhorar. E a doutrina espírita tem um papel muito importante em cada cidadão. Porque como o Espiritismo ele é ecumênico, o Espiritismo é ecumênico, ele abrange, todas as religiões são abrangidas pela doutrina espírita. A doutrina espírita tem um lado religioso igual às outras religiões. O que questionam a doutrina espírita é o problema da reencarnação. Eu falei isso aí, como eu falei no começo. Isso é um problema científico. Isso não é para ser discutido no aspecto religioso. Isso é um problema para ser discutido na ciência.
E questionam muito também a comunicabilidade dos espíritos, né? Que eles,
exatamente.
Eles que atuam, eles se manifestam através de médiums.
Exato, que a doutrina espírita tornou uma reação planetária muito comum, desde as suas origens, que é a comunicação do plano espiritual com o plano material, que existe, em que alguns sempre trataram como assombração, né? Outros como demônio, outros como alma penada.
Há séculos atrás eram bruxos, né? Que eram até queimados, né? Exatamente. Na Inquisição. Né?
A doutrina espírita trata isso como um sistema de comunicação. Olha, é uma comunicação que existe do plano espiritual com o plano material, que nós estamos bem interligados e que nós devemos estudar como ciência. Sem medo, certo? Sem fanatismo, mas com razão, com a racionalidade. Separando o que conseguimos entender e o que ainda não conseguimos e devemos estudar. O parapsicólogo, o espírita, o Clóvis Nunes, uma vez eu li numa obra dele, eu achei muito interessante, que a gente fala assim, ah, isso é mistério, negócio de milagre, que são os termos que a gente usa para encerrar as discussões. Ele fala, não, existem situações, fenômenos, vamos colocar assim, que nós, humanos, não conseguimos explicar. Mas existe uma causa, existe uma razão para aquilo. Tem uma explicação. Acontece que ainda o grau de evolução de inteligência humana não conseguiu atingir. Há 500 anos atrás, teve alguém que falou que que o mundo era redondo. E esse alguém só não foi queimado, só não foi morto porque voltou atrás. Certo? Galileu Galilei, quando ele veio com essa teoria, e veja, num planeta que tem bilhões de anos, eu estou dando um fato de pouco mais de 500 anos atrás, em que alguém falou, esse planeta é redondo. Muito bem. Quase mataram o homem. Hoje nós fotografamos a Terra de cima, do lado, fomos à Lua. A Terra é redonda.
E há 500 e poucos anos atrás também não se sabiam da existência desse imenso continente americano, né?
Lógico, exatamente. Veja, quantas coisas nós descobrimos e quantas coisas nós vamos descobrir. Vamos pegar no fórum. Eu conheço juízes, magistrados já aposentados, que quando começaram a trabalhar faziam suas decisões à mão. Escreviam. Quando surgiu a máquina de escrever, da datilografia, houve uma resistência, porque as pessoas falavam, mas como vai fazer na máquina, vai escrever com isso? Como é que eu vou saber se foi a pessoa que escreveu, que não está na letra dela? Bom, veio a máquina de escrever. Hoje, informática, computador. Agora, surgindo a assinatura eletrônica, já não vai ter mais papel.
As teleconferências.
Teleconferências. Eu fico imaginando, daqui a 100 anos, não vamos estar aqui nesse corpo, nós estaremos em outro. Né?
Estaremos observando.
Observando. Mas eu quero lembrar dessa conversa de hoje, porque eu quero. Mas já pensou, daqui a 100 anos, vão falar, olha, quando a justiça não tiver mais processo, for tudo digital, né? Digitalizar tudo virtual.
E tomara que sejam menos também, né,
doutor? Sim. Quando for tudo virtual, aí vai chegar... Nossa, teve uma época da história humana que os processos eram no papel. Imagina, faziam à mão. E depois surgiu a máquina de escrever. Que absurdo! Mas nós vivemos essa realidade hoje. E daqui a 200 anos, essa realidade vai ser completamente diferente. E vão ter outras explicações, outros sistemas... Vejam, a doutrina espírita, ela mostra isso, ela dá abertura para isso, ela dá condições para isso. Então, quando a gente vê a beleza que a doutrina espírita nos proporciona, os sofrimentos atuais ficam tão pequenos, ficam tão insignificantes, ficam tão fracos, que a gente tem que realmente pensar em toda essa realidade que nós estamos vivendo. A doutrina espírita, ela nos traz... muito de positivo. Ela nos traz uma alegria muito viva para que nós possamos viver não só nesse planeta, mas viver realmente a vida eterna, que é aquela que Jesus nos ensinou e sempre pregou. Por isso que nós precisamos praticar a doutrina espírita, realizar a doutrina espírita, vivenciar a doutrina espírita. É isso que falta, principalmente a muitos espíritas, é vivenciar. E vivenciar a doutrina espírita não é virar santo. Porque a gente vê que muitos espíritas acabam vivendo numa hipocrisia, ele quer enganar. Ah, ele quer se mostrar bom, se mostrar... Ninguém é bom.
Tem um amigo meu que fala muito dos espíritas bonzinhos.
Como o espírita bonzinho, que eu brinco, é o mais perigoso que tem. Né? Porque não existe. Todos nós, como humanos, nós temos metade positivo, metade bom e metade mal. Nós somos metade bons, metade bom e metade malvado, vamos colocar assim. Tem momentos que a gente age de forma positiva e momentos que a gente age de forma negativa. Todos nós. É comum as pessoas falarem assim, nossa, viu o que o fulano fez? Olha que crime que ele fez. Mas ele era tão bom. Olha, ele não deixou de ser bom porque ele cometeu o crime. Mas ele tem um lado mau também, como nós temos. Tem aquela passagem, né, que provérbio chinês, que perguntaram para ele, olha, eu tenho dois cachorros, o cachorro ruim, malvado, e o cachorro bom. Qual que vai vencer? Aí a pessoa falou, o que você der mais alimento. Isso é com a gente. O lado que a gente incentivar mais vai ser o lado que vai preponderar. Se nós preservarmos e cultuarmos mais em nós o lado positivo, o lado da amizade, o lado da bondade, o lado da compreensão, do respeito, nós vamos ter mais momentos positivos do que momentos negativos. Mas nós não vamos deixar de ter momentos negativos. Eu convivo muito com preso, né, com condenados, principalmente com essas penitenciárias, presos pesados.
A nossa região aqui tem muitas penitenciárias. O senhor é o responsável, né, doutor Emerson?
É, eu fui sozinho o responsável durante um período, agora tem outros dois juízes, que são excelentes magistrados, inclusive pessoas maravilhosas, doutor Adeus e doutor Antônio Fernando, que são pessoas brilhantes, sabe? Pessoas mais novas de idade que eu, até bem mais novas que eu, mas que eu tenho aprendido muito com eles, sabe? Pessoas que assim, estão desenvolvendo um trabalho muito bonito. E a gente aprende que, por pior que seja o preso, aquele preso, vamos até usar o termo forte da palavra, o delinquente, né? Quando a gente fala assim, todo mundo entende, né? Ele tem um lado bom. Às vezes o delinquente realiza atos de bondade muito maiores do que os nossos. E às vezes a pessoa boa que a gente tem como uma pessoa quase santa, né? Realiza cada coisa que a gente fala, mas não é possível. Por quê? Porque todos nós temos o lado positivo.
Olha aí,
todos,
cara,
nós temos o lado negativo.
Ouça aí, caro ouvinte, né? Nós estamos ouvindo o doutor Emerson Sumariva Júnior, responsável por milhares de presos na nossa região. Olha as colocações, afirmações do doutor Emerson Sumariva, hein?
Exato. Eu observo muito isso aí. Tem presos, bandidos, que às vezes realizam determinadas condutas. As condutas negativas são públicas e notórias, notícia e tal, mas realizam às vezes atitudes positivas que nos surpreendem. E pessoas classificadas como maravilhosas, às vezes pisam na bola e a gente fica... É interessante, como a gente fala, nossa, viu o que o fulano fez? Mas ele é ser humano, ele tem um lado negativo também. Não é só ele que não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém deve fazer isso. Poder pode. Ninguém deve fazer isso. Agora, poxa, fulano tão ruim realizou um ato tão bonito desse. Porque ele tem um lado bom também. E a gente tem que aprender a se preocupar mais com o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. Se preocupar menos com o próximo, se preocupar mais com a gente. E procurar cultivar dentro de nós mais o lado positivo do que o lado negativo.
Eu agradeço a participação, as colocações do Dr. Emerson Sumariva Júnior, ele abordando o tema sofrimentos aqui conosco. Dr. Emerson, eu vou pedir para que o senhor faça a despedida, né, dos nossos ouvintes, alguma colocação a mais, e daqui a pouquinho, daqui a 2-3 minutos, fazer a prece de encerramento para a gente.
Bom, eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um momento de todos nós meditarmos, pensarmos bem no nosso dia a dia, todas as causas de sofrimentos que nos atingem, e tentar modificar esse quadro. Então, eu espero ter ajudado a quem está ouvindo a, pelo menos, meditar um pouco mais e busquem eliminar os sofrimentos, pensando sempre de forma positiva e sempre confiando em Deus como Pai, praticando, não é só lendo e achando bonito, não. Praticando os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso não vai tornar ninguém santo, tá? Ninguém vai ficar santo.
De uma hora para outra, não.
Não, ninguém. Nós vamos continuar com os defeitos, vamos continuar, às vezes, até perverso em alguns pontos. Mas praticando os ensinamentos de Jesus, a gente melhora muito. E melhorando muito, a gente consegue ajudar muita gente.
Ouvimos, então, o Dr. Emerson Sumariva Júnior. Ele é lá da Casa do Caminho, aqui de Araçatuba, né? Orador da Casa do Caminho de Araçatuba, colaborador lá da Casa do Caminho Ave Cristo em Birigui.
Eu estou no caminho.
Está no caminho. É do caminho lá em Birigui
caminho,
aqui
e
também.
Aqui. Eu busco o caminho.
E ele é juiz do Fórum aqui de Araçatuba, da Terceira Vara Criminal, e corregedor regional da Polícia Judiciária e professor da Universidade da Toledo, né? Dr. Emerson Sumariva Júnior.